Primeiro Fórum Internacional de Software Livre 2000, de olho livre no desenvolvimento da tecnologia. Teremos a presença ainda hoje de Richard Stallman, que falará sobre The Free Software Movement and the GNU Linux Operating System. Reiniciaremos os trabalhos do primeiro Fórum Internacional de Software Livre 2000 com a palestra Software Livre como Novo Modelo de Negócios, com o palestrante Sandro Nunes Henrique, da Conectiva Paraná. Para coordenar os trabalhos, convidamos o secretário de Estado Zeca Moraes, da Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais. Com a palavra, o secretário Zeca Moraes.
Boa tarde a todos os companheiros e companheiras participantes do primeiro Fórum Internacional de Software Livre. Nós teremos agora a palestra de Sandro Nunes Henrique. Sandro é um diretor-presidente da Conectiva S.A.
E vai nos falar agora sobre software livre como novo modelo de negócios. Passamos de imediato, estamos iniciando com um pequeno atraso, passamos de imediato a palavra para o Sandro.
Boa tarde. Após o almoço, eu entendo. Quem aqui trabalha profissionalmente com Linux ou Open Source? Quantos? Quem? Quem aqui trabalha com desenvolvimento de software? Ou quem trabalha com venda de soluções hardware e software, VARs? Quem? Tecnologia, já começamos. Alô?
Som.
Som. Só um segundinho, gente. Alô?
Som. Sabe que essa coisa de tecnologia, essas coisas modernas são assim mesmo, né?
Complexas. Gente, uma pergunta para vocês antes de começar. Na época da Revolução Industrial, produzir os bens era algo muito importante, não é isso? As sociedades ditas desenvolvidas, ou economicamente desenvolvidas, dependiam da produção. É fato, gente? Estão ouvindo bem no fundo, hein? Não? Alô? E agora? Sim? Não é isso, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Na atualidade, o que está acontecendo em relação a esse, ao aspecto de fundamentação econômica das sociedades modernas? O que é mais importante hoje, gente? Produzir ou não? Perdão?
Ter dinheiro.
E o dinheiro? Bom, sempre. Mas para ter o dinheiro, hoje qual é o caminho mais curto? Então vamos colocar dessa forma. Não. Ele falou política, para quem não ouviu. Vamos tentar um outro caminho. Nós estamos falando de meios de produção. Política, eventualmente, possa ser em algumas sociedades. Qual é, gente? Alguém arrisca? Perdão? Ideias. Ideias significam... O que mais, gente? Quando você tem uma ideia, você tem que... Perdão? Formação. Quando você tem ideia e formação, você consegue ter... Soluções. Quem falou? Você acabou de ser presenteado com um fantástico pin, um formato de pinguim, tamanho gigante. Está vendo aqui? Está vendo bem? Alguém pode entregar para ele aqui, por favor? Aqui. Gente, tecnologia. Não é isso, gente? É preciso ter tecnologia. Ou seja, a fábrica de automóveis pode ficar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a fábrica de computadores pode ficar em qualquer lugar do mundo. Agora, a tecnologia usada e aplicada para desenvolver esse produto é hoje o meio de conseguir que uma sociedade atualmente seja economicamente desenvolvida, ou seja, que possa desenvolver economicamente. É o caminho mais curto, alguém comentou aí. Nós vamos dividir essa palestra em três áreas. Primeiro, nós vamos analisar o software comercial, entender esse modelo. Como é que nós vamos discutir modelo de negócios com software aberto, se nós não analisarmos qual é o modelo que existe hoje no mercado? E, ao final, algumas oportunidades de negócio, ou por que fazer negócio com software livre pode ser algo interessante. Eu omiti, quer dizer, omiti por motivos... A Conectiva, para quem não sabe, é hoje a empresa que desenvolve uma distribuição, é a única distribuição na América Latina, está localizada em Curitiba, Paraná, e tem 6 filiais, indo para 12, em São Paulo, Rio, Brasília, Colômbia, México e Argentina. Só estou dizendo isso, não pelo marketing, mas para dizer que a nossa experiência, talvez, com negócios, com software livre, possa ser algo que os ajude de alguma maneira. Tecnologia, né, gente? Tecnologia igual desenvolvimento. Correto? Sim ou não? Ok. Qual a importância da informática na tecnologia, gente? Valendo um PIN gigante aqui, ó. Estão vendo no fundo aí o PIN? Qual a importância, gente? O que vocês acham? Perdão? Agilidade. Agilidade. Informática é ferramenta para o desenvolvimento tecnológico, sim ou não? Sim. Todo dia a gente ouve em qualquer revista de economia, em qualquer jornal, algo como sociedade deve se informatizar, informatização é um caminho inevitável, informatização leva eficiência. Não é isso, gente? Não necessariamente, mas o discurso é esse. Quando bem usado, e se bem usado, sim. Na verdade, a informática, o computador é um cara burro que só repete a mesma coisa com uma velocidade espantosa, não é isso? E que faz aquelas tabelas, aquelas tarefas, perdão, repetitivas, liberando a gente para fazer, usar o que ele não faz, né? Correto, gente? Informática é importante, então, para a tecnologia, logo para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Ok. Não? Alguém chegou agora? Ao acordo. De novo. Então, vamos lá, gente. Software comercial. Tem alguma coisa errada com software comercial, gente? Tem nada, né? Absolutamente nada. É um modelo de negócio. Eu sempre digo, vende quem quer, compra quem pode. Bill Gates não é o demônio. Ele é um cara muito esperto, um bom comerciante. Talvez. Por que isso, gente? Não estou entendendo. Como o software comercial é desenvolvido? Quem sabe? Quem se arrisca? Valendo, vou melhorar o prêmio aqui, hein, gente? Uma camiseta, 3 anos, já foi lavada, não encolhe mais, não tem problema. Mas é bonito, é de coração, gente. É de coração, isso que é importante. Desculpe, como é que o software comercial é desenvolvido, gente? Exatamente. Alguém tem uma ideia, não é isso? Bacana, vai lá, desenvolve, põe numa caixinha e vende isso. Muito obrigado. É isso, gente? Logo, alguém define como isso vai ser. Quando chega para você, que é usuário, está pronto. Quem tiver a oportunidade de ler, no fim tem uma biografia, um trabalho do além do Stallman, o Eric Raymond tem um trabalho interessante sobre isso, ele chama esse modelo catedral, para quem não conhece. O que é o modelo catedral? Você vai na catedral e os sábios te dizem, essa é a melhor coisa que você tem para fazer, para usar. Use, que essa é a melhor receita que você vai ter. Tá certo isso, gente? É esse o modelo. Não vem ao caso, importante citar, não estamos criticando o modelo, estamos analisando, correto? Estamos de acordo aqui? Baseado em licença, quer dizer, como o modelo comercial de software sobrevive, ou seja, qual é o modelo de receita? Estou falando de negócio, estamos falando de dinheiro, para sobreviver tem que ter receita. Da onde vem a receita do modelo comercial, gente? Está escrito ali, né? Parabéns! Então, como é que funciona a licença, gente? Eu quero usar o software. Você vai lá na lojinha, compra o software e instala no seu computador. Você é empresa, conta lá. Eu tenho 10 funcionários, compro uma licença para cada um dos meus funcionários e instalo. Não é assim que funciona? Evidente. Estão sendo óbvios também. Vamos lá. Acompanha comigo. E existe um grande marketing institucional. Na verdade, gente, o pessoal de informática não investe em marketing? Eu invisto. Todo mundo investe. Não investe? Investe bem, não investe? Existe uma imprensa, gente, existe todo hoje um conjunto de publicações a nível mundial que depende de software, seja ele comercial ou não. Então essa imprensa tem que estar constantemente noticiando as novidades e as novas tecnologias que são liberadas periodicamente. De acordo, gente? Estão comigo, certo? Seguimos. Hardware. Que hardware tem a ver com essa história? Alguém aqui é do Jurássico Inferior, não? Não, ninguém? Alguém aqui trabalhou em mainframe já, no tempo do cartão perfurado? Tem um aqui, um cavaleiro. Mais um aqui, um fóssil, outro fóssil. Eu também. Gente, informática era uma coisa de bruxo. Era ou não era? Tinha que ser gênio. Nossa, você nem entrava na sala, você ficava colado no vidraço, olhando lá dentro o pessoal mexendo naquela máquina maravilhosa, não é isso? Pois bem, aí, para quem não sabe, uma empresa chamada, como é que é mesmo? IBM, isso, obrigado. Uma empresa chamada IBM inventou o quê, gente? Computador pessoal. E disse, belo brinquedo, isso não tem futuro. Sabiam disso, não? Alguém sabia disso? Quer dizer, futuro não é, não vem a palavra exata, isso não tem mercado. O nosso mercado é o mercado de mainframes. Não queremos computadores pessoais. E o que eles fizeram com os computadores pessoais, gente? Nada. Liberaram para o mercado, use quem quer. O que aconteceu, gente? Desculpa, eu não ouvi. Entre outros, né? Exato. Então, se começou a fabricar computadores. Uma empresa? Duas, não. Inúmeras. De Taiwan à Cidade Leste, né? Passando no Vale do Silício, todo mundo põe a mão, não é isso? Sim ou não? Sim. Isso é fato. Estamos nos fatos. Terceiro, o que aconteceu, gente? O que aconteceu com hardware? Todo mês, talvez na semana, se eu não for exagerado, eu vejo novidades e novidades e novidades e avanços tecnológicos no hardware. Isso é certo ou errado? Certo. O que aconteceu com o preço do hardware de maneira geral? Caiu. Isso é fato também. Ok? Alguém tem dúvidas disso? Muito bem. Ainda. Seguindo. O que aconteceu, gente? Então, como o hardware ficou mais barato, não é isso? E existia um modelo de software comercial centralizado, baseado, né, com uma força de marketing bastante grande, não é isso? A informática se popularizou. Ou seja, chegou a um grande volume de usuários. E criou um mercado de trabalho, gente. Vamos linkar isso com a nossa palestra. Qual que é o mercado de trabalho hoje de informática? Aqui, quem levantou a mão? Eu desenvolvo software. Nós desenvolvemos software. Tá lá. Eu presto suporte. Eu vendo latinha. O que mais? Eu dou treinamento. O que mais? Esse é o nosso mercado. Sim ou não? Ok? Só uma fotografia do mercado baseado em software comercial. A informática se popularizou, criou um grande mercado de trabalho no mundo inteiro, de programadores, instrutores e suporte. baseado em modelos centralizados de software, que são disponibilizados, então, para os usuários. Quanto custa uma licença de software, gente? Por favor, sem querer, muito pelo contrário. Quanto custa, por exemplo, uma licença de um sistema operacional básico para colocar no desktop? Quanto custa, mais ou menos? R$300, é isso? Pois bem. 180. Ainda menos. Dou nada, né? Pois bem, gente, falando sério. Opa, vendido lá. Bom, vamos lá. Dependendo dos bugs, né? Não chegamos lá ainda. Veja você o seguinte. Quanto custa para reproduzir esse software de R$300? Porque eu quero com a caixinha, com o CD de completo e bacaninha, com o meu suporte pelo telefone. Eu quero, sou um cidadão e quero um produto, sou um consumidor e quero meu produto completo. Ok? Quanto custa produzir isso, gente? Quanto custa? Quem sabe? R$3. Depende da coisa. Não, um. Para fazer um. Mais ou menos, o custo médio. R$30. Tá, nós estamos falando do custo de CD e manuais, não é isso? Aí nós temos marketing, temos outras coisas, e temos o custo de produção. Alguém escreveu esse software, isso custa alguma coisa, não é isso? Sim ou não? Pois então. Imagine você numa empresa, teletransporte agora para uma empresa. Imagine 100 computadores que você tem que instalar sistema operacional, você tem que instalar os seus aplicativos lá de produtividade, o nome que você queira dar a eles. E alguém chega para você e diz assim, amigo, R$100.000 de licenças. Está aqui um papel, um selinho bacana, né? E como é que chama aquilo lá? Holográfico, obrigado. Não é isso? Dizendo, você está autorizado. Puta, que negócio fantástico. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. O número de série, desculpe. Isso é lindo. Isso é melhor que imprimir dólar. Isso é lindo. É um negócio fantástico, mas lindo. Porque, né? Horrível, dependendo do lado da cadeia que você está. Não é verdade? Depende de que lado da cadeia você está. Mas o que a gente pode concluir aqui é que o custo de produção desse trem é muito pequeno. Então, quando eu ouço muitas vezes as pessoas me perguntarem, eu sou perguntado frequentemente, por que o GNU Linux é tão barato? E eu olho, penso e digo, não, ele não é barato. Nossa empresa vive disso. Nós temos 200 e poucos funcionários, estamos em várias cidades do mundo, vendendo software de barato. Logo, o nosso não é barato. Eventualmente, os outros é que são caros. Ao ponto de construir, evidentemente, aí algumas riquezas que a gente conhece, etc, etc. Mas não é esse o nosso foco aqui. Seguimos, gente. Tem um grande problema. Mesmo que tudo isso fosse o caso, nós poderíamos dizer, fantástico, geramos um padrão, a informática é igual no planeta todo, se eu for daqui para a Malásia é a mesma coisa, as ferramentas são uniformes, isso é lindo, isso corta custos, não é isso? Mas tem um grande problema. Qual é, gente? Qual que é o grande problema, gente? A gente falou de hardware. Desculpa, eu não ouvi. Vários fabricantes de hardware que produziram o quê? Crescimento tecnológico e redução de preços. Não é isso? O que aconteceu com o software, gente? Alguns, pelo menos. O contrário. Aumentaram de... Não, o contrário não diria, né? Deve ter algum crescimento, pelo menos. Mas o custo aumentou, porque agora ele faz mais coisas. É isso que eu ouvi outro dia. Ele faz mais coisas e tem que custar mais caro. Um pinguim pro cavaleiro ali de... Por um Linux? Depois nós vamos negociar isso aqui. Sabe como é que eu estou na área de negócio para Linux? Então é com a gente mesmo. Vamos lá, gente. Ele não quer o pinguim, então vamos em frente. Ausência de desenvolvimento tecnológico. É isso que está acontecendo. É isso que acontece. E não sou eu que estou dizendo. Quem lê, por exemplo, o resultado do julgamento lá do Departamento de Justiça nos Estados Unidos do... Lê isso. Na verdade, a Microsoft, no caso, está sendo julgada por causa disso. O produto não melhorou como poderia. O produto não reduziu preços como deveria. Mas, enfim. Ok? E imagine você, e voltando aí, fazendo analogia com marketing, imagine que você comprou um carro. Essa analogia é conhecida. Você comprou um carro, não é isso? Aí o teu carro, a comprovação da questão do avanço tecnológico. O teu carro anda 60 km, para, aí você desce dele, sobe nele, dá a partida e vai embora. Aí para de novo, você desliga, desce, sobe e vai embora. É assim que funciona, ou não? E a gente compra. Você compraria um carro assim? Não, tudo bem, mas você compraria um carro assim? Mas você compra um software assim. Nós, né? Uma televisão, imagina uma televisão que a cada meia hora sai do ar assim. Aí você tem que liga e desliga, porque aí o cara diz, não, veja, a culpa é da televisão, não é da emissora. Gente. Sabe, não, falando sério, brincadeiras à parte, é isso que significa a ausência de crescimento tecnológico. Imagine se nós tivéssemos concorrência, se isso aconteceria. Esse é o ponto. Mas enfim, esses foram só alguns problemas, né? A gente está brincando aqui, etc., mas são coisas sérias, do software comercial. Mas tem alguns mais críticos ainda. Quem vende software comercial? Quem vende? Quem vende? Autorizada, né? Você vai na loja, o cara, tome, compre. É isso ou não? Sim ou não? Nós estamos falando de negócio, né, gente? São obrigados a abordar essas coisas. Quem vende, gente? Quem vende equipamento? Imagine você que você é um vendedor de latinha. Quem vende latinha aqui, gente? Ninguém vende lata aqui, não. Trabalha com isso. Ninguém? Ninguém vende computador aqui? Estou falando de computador, gente. Ele vende lá. Quanto é a margem líquida que sobra você quando você vende 50? 5%. Mais ou menos dá no computador médio? Mais ou menos. Bom, então, não vamos, mas você é do ramo, então, vamos dizer, um pessoal. Quanto sobra? R$200. Quanto que é a licença lá do... R$200? R$50, gente. É mais ou menos no computador pessoal. A margem líquida, descontado imposto, etc. Ele está falando da venda direta. Descontado imposto, funcionários, etc. Ou então ele está comprando. Brincadeira, gente. Veja. Sobra R$50. Quanto custava a licença? Quem falou que é o IEM aqui? 180. Sobra 50 e você paga 180 para alguém. Interessa de quem? Não vem ao caso quem seja. Qual o esforço de venda que esse alguém teve na venda da sua latinha? Puta, que negócio bacana, né? Melhor que imprimir dólar. É melhor que imprimir dólar. Quando você sabia que 49% dos softwares no Brasil, e esse até é um dado latino-americano, é vendido através de consultorias, especialistas, entendidos, e escolha o nome que você quiser. Entendidos no bom sentido. Tá, gente? Ou seja, consultoria. O que eu compro? Não, usa isso que é bacana. Usa isso que é legal. Usa isso que é o que eu conheço, afinal. Tá claro, gente? Quando você compra, vai, chega na loja e diz, amigo, eu quero um computador de marca. Bacana, bonito. Na loja, ou de marca, ou não sei, marca, enfim. Chega numa loja. O que vem dentro? Algo que você não necessariamente foi comprar. Na verdade, você foi comprar um computador. E dentro vem alguma coisa que alguém pôs para você. Ou você vai lá e diz, eu quero... Ou alguém uma vez perguntou, o que você quer que ponha? Então, voltando ao negócio, gente, é que nós estamos tentando analisar um modelo de negócio que foi criado, antes de mais nada. O modelo de negócio é fantástico, porque você tem um exército de gente vendendo para você sem que você invista ou participe desse negócio. O cara vende para você e nem comissão ele ganha. Isso é lindo. E paga ainda, né? Por que tem pirataria, gente? Hã? Por que tem pirataria? Não, levanta a mão assim, levanta e fala. Aí, aqui. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, aquela que foi uma pesquisa apócrifa, quer dizer, nós não nos identificamos, e perguntamos assim, o que você paga pelo Linux? Se eu quero ser um usuário registrado, consumidor, com o meu manual, com o meu CD, com não sei o quê, com o meu suporte, ou não, enfim, era a opção daquele usuário. A pergunta era por que ele pagou, se era gratuito. Ele dizia, eu quero ser tratado como consumidor. E na mesma pesquisa, perguntava, por que você é um pirata? E a resposta era, porque não cabe no bolso. Interessantemente, sem querer fazer aqui nenhum, né, jogo sentimental, as pessoas, ou as empresas, enfim, pirateiam por falta de opção. Ou alguém aqui quer ser delinquente, alguém quer ir para a cadeia, em sã consciência. Certamente não. Certamente não. Eu diria, né? A grande maioria, com certeza. Então, a causa da pirataria está no fato desse modelo não estar adequado à nossa realidade de mercado. Outro exemplo. Quantos computadores existem no Brasil, gente? Valendo uma camiseta, 4 anos. Mas é de coração, gente. Qual que é a pergunta, gente? Quantos computadores tem no Brasil, gente? Quantos? 4 milhões. Quem dá mais? 6. Quem falou 10? Quem falou 10? Levanta. Calma, gente, vou organizar, senão... Quem falou 15? O cavaleiro ali de... Alguém... O cavaleiro ali de gravata ganhou uma camiseta bacana. 15 milhões, certo? Desses 15 milhões... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Desses 15 milhões, quantos... Ou quanto, qual é o percentual de computadores que têm softwares regularizados? 40%. Isso dá um número de? Alguém sabe fazer conta aí? 6 milhões. 6 milhões de computadores, gente, têm softwares regularizados. Quantos habitantes tem no Brasil, gente? 170. Em 170 milhões de habitantes, 6 milhões de habitantes, ou de empresas, etc, etc, mas vamos fazer essa relação, usam software legalizado. Esse, voltando ao modelo, esse modelo de licenças funciona? Está de acordo com a nossa realidade, gente? Falando sério agora. Ou seja, em 160 ou 170 milhões de habitantes, nós temos 3, 4% que usam software regular, ou não usam, enfim, nenhum software irregular. Aí está a oportunidade de negócio, gente. Aí está a oportunidade de negócios. A oportunidade de negócio está em que o software comercial no seu modelo não se aplica à nossa realidade de mercado. Inclusive em outros países. Não é só nossa. A gente vai na Argentina, na Colômbia, no México, no Chile, só muda o idioma. O resto é igual. Alguém tem dúvida disso? Vamos fazer um exemplo, então. Quanto custa isso aí, gente? Que é do ramo. Software. Quanto custa esse software? Licença. Rápido. Quem sabe? Vale um super PIN gigante. 40 mil? É? Ah, opa, são 10 estações, tá, gente? 10 estações. Quanto custa isso aí, gente? Por alto? Quanto? 60 mil. O cavaleiro ali ganhou um fantástico PIN gigante. Sim. Muito simpático, ele. Tomador de cerveja pela barriga. Do pinguim. 60 mil reais. Quanto custa a mão de obra para instalar isso, gente? Quanto? Quem falou? 10 mil reais. Custo para o nosso usuário final? 70 mil reais. Substituição de tecnologia aqui, gente.
Alô, som. Alô, som. Melhorou, gente? Agora vocês me ouvem, então, né? Vamos lá. Quanto custou, gente? Vou começar de novo, é isso? 70 mil. Quanto ganhou o nosso prestador de serviço, gente? 10 mil. Quanto saiu para o nosso usuário final, gente? 70 mil. Agora imagine que você pegar todo aquele software ali, e que ele pode ser substituído por um software livre. Deixa eu virar de costa aqui, mas uma caixa como essa. Não, desculpa o marketing, gente. Desculpa, não é sério. Não. Sabe quanto custa essa caixa, gente? R$ 88,00. E agora, quanto vai custar aquela solução se eu usar essa caixa, gente? Quanto? Quanto? R$ 10.088. É esse o preço para o nosso cliente? Ah, vamos melhorar esse negócio. Vamos fazer R$ 15.000. Meu cliente
maravilhoso. Ao invés de você gastar aqueles terríveis 70 mil reais, eu vou te vender agora essa mesma solução. Não vou nem discutir se é melhor ou pior. Estamos falando de negócio, de business, por 15 mil reais. O que aconteceu com o nosso cliente, gente? Economizou uma grana. O que aconteceu com você que estava lá prestando serviço para ele? Ganhou um beijo na boca. Isso. E mais 5. Ou seja, o fato de você usar software livre fez com que, você fosse extremamente mais competitivo que qualquer concorrente seu. B, fez com que você tivesse uma renda maior. Com a matemática é inexorável, aonde que pararam? Quer dizer, quem perdeu os outros 55 mil reais? Quem vendia a licença. Certo? Entenderam como é que é esse modelo, gente? Quer dizer, você é um prestador de serviço, você continua fazendo a mesma coisa que você fez a vida toda, mas o teu rendimento mudou. E mais do que isso, teu cliente passou a pagar muito menos logo, você passa a ter, teoricamente, uma fatia de mercado que você não tinha antes. Porque certamente vários clientes vão conseguir pagar 15 mil reais. Nem tantos conseguirão pagar 70. Não é verdade? E o teu rendimento aumentou. Fantástico, né? Também acho. Software livre. O Stallman vai falar para vocês daqui a pouco, então não vamos estender muito nesse assunto. Mas lá por os idos de 1984, o Stallman, da igreja do Emacs, vocês vão entender por que isso, não vou antecipar a palestra dele, fundou em 1984 a Free Software Foundation, ou seja, a Fundação do Software Livre. Qual era a proposta dele, gente? Quem sabe? Alguém sabe? Não? Democratização do software. Por quê, gente? Porque ele diz o seguinte: software é conhecimento, software é ideia, software é tecnologia. E se você pegar uma descoberta científica e fechar ela, e não dizer para ninguém como é que aquilo foi feito, dificilmente essa sua ideia vai conseguir ser melhorada no mesmo nível que seria se aberta fosse. Está claro, gente? Então, em 1980, Stallman, considerado um maluco naquela época, e ainda até hoje, no bom sentido, começou a comungar, enfim, a espalhar essas ideias no mercado. Princípio do desenvolvimento científico. É isso que ele apregou. Software só vai ter qualidade se for aberto. Vai ter qualidade. Pois bem, livre por quê, gente? Inclusive tem uma discussão interessante. Porque free software, em inglês, pode significar duas coisas. Free, não é isso? Pode ser o quê, gente? Grátis ou livre. O conceito que se prega é de liberdade. Liberdade de quê, gente? De pegar esse trem aqui e fazer absolutamente o que você quiser com isso. Copiar, instalar em uma, duas, 100, 300, alterar, distribuir, fazer absolutamente o que você queira. Essa é a liberdade que se prega no movimento do free software. Correto? Quem desenvolve software aberto, gente? Valendo uma fantástica camiseta. É, primavera, verão. Mini blusa, melhor dizendo. Quem desenvolve, gente? Quem que é comunidade, gente? Quem que gosta? Quem precisa, quem gosta. Exemplo. Você, ele desenvolve, então. Ele é um. Ou seja, quais são os principais grupos desenvolvedores de free software? Exemplo, meio acadêmico. Exemplo, Linux, ou GNU Linux. Quem começou a desenvolver o Linux, gente? Linux Torvalds, quando foi? 91, aonde? Na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ok? Quem mais, gente? Voluntários. Quem são voluntários, gente? Gente que é do ramo, que de dia desenvolve software de contabilidade e à noite interface gráfica. Nada contra nenhum nem outro. Quem mais, gente? Organizações de alta tecnologia. Exemplo? Desculpe? Uma organização de alta tecnologia. NASA. Vamos falar um exemplo da NASA. Empresa de informática. Exemplo de uma empresa de informática que colabore com Linux. Quem falou? Quem falou? Três camisetas para ele. Passou. Ele falou conectiva. IBM. Exemplo. Ok. E as distribuições. Quem são distribuições? Já vamos falar disso. Empresas que encaixotam esse trem para que as pessoas possam usar. Enfim. Então, isso é importante, gente. Mais do que parece. Mais do que ter uma lista aqui e dizer, ah, o pessoal na universidade, a IBM, a NASA, a conectiva, desenvolve Linux. Que lindo. É mais importante do que isso, gente. Por quê? Quem sabe? Sim, é totalmente aberto. Qualquer pessoa pode participar, na verdade. E por que é importante ter esse conjunto tão diferente de qualidade, liberdade, que é mais, gente? Já pensou, gente? Olha o modelo comercial. O que acontece lá, gente? É centralizado, o cara define a tecnologia. Se ele não quiser vender aquele trem para você, gente, alguém lembra que alguns anos atrás, uma grande empresa de informática chegou e disse, não, internet, isso... Vou criar a minha internet aqui. Lembram disso, gente? Pois um conjunto impressionante de empresas, voluntários, criou uma outra coisa. Ou melhor, provou que a internet era o melhor caminho. Linux e open source, ou free software, ou como queiram. Tem várias correntes aí. Mas enfim, o software livre tem essa mesma característica. Não é a conectiva que a mãe vai dizer. IPv6, eu não gostei disso. Quem não sabe é o novo padrão do endereço IP. Não gostei, não vou implantar esse trem. E acabou, e ninguém vai poder usar. Se a gente não quiser fazer, outro vai fazer. E vai estar lá disponível. E se o mercado não quiser fazer, a IBM vai. E se a IBM não fizer, a NASA faz. Quer dizer, se precisar. Está claro, gente? Ou seja, nós não estamos atados, o usuário, aos sabores da decisão de uma determinada organização. Sejam eles bons ou ruins. Esse é o detalhe mais importante. Além da concorrência que alguém citou. Se alguém não estiver me atendendo, eu vou lá e uso outro. No início dos anos 90, como nós já dissemos, surgiu o Linux como um bom exemplo, então, desse movimento. Qualidade do Linux é comparável a sistemas comerciais? Quem falou? 5 camisetas para ele ali, gente. Anote. São 8? Você vai abrir uma loja de camiseta logo. O que é GNU Linux, gente? O que é o GNU Linux? É um sistema operacional, GNU Linux. Sistema operacional que é o que, gente? Multitarefa, o que mais? Multiusuário, o que mais? Multiplataforma. Esse é um detalhe interessante. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, rapaz, essa coisa aberta, aí todo mundo põe a mão, entendeu? Uma zona, desculpa, assim, isso não tem futuro tecnológico. Aí, né, nada como bons argumentos, alguém falou em multiplataforma, quem comprou uma determinada plataforma que é desenvolvida pela maior empresa de software do mundo há uns 6 anos atrás, para PowerPC, hoje não tem mais suporte. Não tem mais. Foi descontinuado. E quem comprou esse mesmo sistema operacional para a plataforma Alpha, há uns 3 anos atrás, está na mesma situação. Foi descontinuado. Joga seu computador fora ou mude o sistema operacional. Esse é o recado. Foi ou não foi? Linux é o sistema operacional que roda no maior número de plataformas hoje. Quem sabe 3? Quem falou? Levanta a mão assim que fica fácil. Spark, Alpha, Intel, S390, o que mais? Hã? Strong Arm. O que mais? Acabou a camiseta, gente, e agora? Vou ter que devolver que eu vou continuar a palestra. roda até em Palma. Multiplataforma. Tem outro sistema operacional que tenha um alinhamento tecnológico de tantas plataformas assim? Dificilmente. Por quê, gente? Porque o desenvolvimento do Linux não está associado a um determinado interesse econômico exclusivamente. Seja econômico, seja qual for. Podia ser outro qualquer. Não é verdade? Multiprocessamento, seja suporte a vários processadores. E qual é o sistema operacional que suporta o maior número de hardwares do mundo, gente? Oi? Windows 90 é algo, né? 9X. Qual que é o segundo, gente? Qual que é o segundo, gente? Não sei se é o NetBSD. Pode ser, acho que não. Qual que é o segundo, gente? Quem sabe? Vale uma... Deixa eu ver o que sobrou aqui, gente. Um pinguim gigante. Linux. Sobrou o quê, gente? Qual que é o segundo? Linux. Para quem não sabe, é Linux. Mais que NT, Mac 2000, etc, etc. Sabiam disso, não? Nem eu. Soube outro dia. Interessante. Seguimos. E o mais importante? É livre. Livre... Mas além do Linux, né, ou do GNU Linux, surgiram milhares de softwares livres. Três nomes. Quem falou? Apache e... Hã? MySQL. O que mais, gente? Hã? Perl, Samba, VI, Emacs. Não fale, não fale para o Stallman isso, hein? Você vai apanhar. Não fale para o Stallman do VI que ele... Postgres... Minix, PHP, PHP é uma linguagem, gente, quem não sabe. Oi? GIMP, o que mais? Squid. Tem quantos, gente, mais ou menos? Quem sabe? Milhões, milhões não, milhares. Por que que fabricante de latinha e produtor de sistema operacional apoia o software livre, gente? Porque eles gostam e concordam com os princípios do software livre? Provavelmente, muita gente está nisso por ideologia, por concordar com essa filosofia de trabalho, que é muito mais aberta. Mas por que, gente? Vender mais. Imagine você ganhar 50 de um lado e pagar 200 do outro. É a mesma história do prestador de serviço. Não é isso, gente? Imagine. Economizar 200, ou 180, para ser exato, quando a sua margem é de R$50. Você sabe que só tem uma empresa no mundo, uma, que é superavitária no desenvolvimento de sistema operacional. Todas as demais são deficitárias. Por isso, elas têm o maior interesse de que exista um sistema operacional aberto. Não só o sistema operacional, mas especialmente o sistema operacional. Isso tudo, gente, esses milhares de softwares, empresas conhecidas apoiando o desenvolvimento do software livre, fizeram com que Linux, GNU Linux e Open Source ou Free Software estivessem na mídia. Isso passou a gerar? Passou a gerar o quê, gente? Gerar o quê, gente? Demanda. Quem falou? Você falou? Parabéns. Demanda. Se tem demanda, gente, tem o quê? Tem o quê? Mercado. Exemplo. Vamos pegar um exemplo de um software. Alguém já conhece Grass? Quem falou? Quem era? Você. Oh, desculpe. Grass. Software de geoprocessamento. Custo zero. Titanic. Essa história do Titanic é manjada. Quem já ouviu? Quem não viu Titanic? Você não viu, vou contar para você rapidinho, então, como é que é. É o seguinte, o cara leva mais tempo para afundar no filme que na vida real. É muito chato e muito comprido, mas tudo bem. Pois os caras que foram contratados para desenvolver o tal do Titanic, ou Titanic, como queiram, eles compraram o quê, gente? Quem conhece a história? Compraram 72 servidores, Alpha Server, atuais Compaq Alpha Server, que é RISC, botaram em fileira. Quando você compra um cara desse, vem com qual sistema operacional, gente? Hã? Unix, Digital Unix. Botaram os softwares para funcionar. O que aconteceu, gente? Com o Titanic. O que aconteceu, gente? Quem sabe? Não afundou, não é isso? Aí eles arrancaram aquele monte de Unix. Colocaram o quê, gente? Isso, Windows NT. O que aconteceu, gente? Afundou ou não afundou? Aí é uma questão de referencial. Não afundou também, gente. Arrancaram o Windows NT, botaram o quê, gente? O que aconteceu agora? O que aconteceu? Não afundou também, gente. Não funcionou. Só que tinha uma grande diferença. Qual era, gente? Código aberto. O cidadão foi lá e alterou o sistema para aquilo que ele precisava. Afinal de contas, eles tinham alguns milhões de dólares no orçamento para fazer aquele trem afundar. E muito provavelmente, por força da licença, hoje você ou nós poderemos estar usufruindo de parte desse trabalho. Biuf. Quem conhece a história do Biuf? Quem gosta de história de pescador? Você gosta? Vou contar para você então. Laboratório de... A NASA? O cara da NASA? Precisava do quê, gente? Supercomputador. Supercomputador é aquele que processa uma velocidade fantástica. Para processamento paralelo. O que é processamento paralelo, gente? Processamento paralelo é assim. Eu pego uma tarefa, divido ela por vários processadores. Estou sendo simplista, evidente. Cada um executa parte dessa tarefa e no final eu tenho isso feito de maneira mais rápida do que feito num único e exclusivo processador. Correto, gente? Ok. Precisava de um supercomputador. O que aconteceu lá, gente? Foram pedir o supercomputador e o que aconteceu? Não tinha grana. Lá, como aqui, não tinha, né? Não tem dinheiro para tudo. Lá, mais menos do que aqui ou vice-versa. Pois bem, o que aconteceu então, gente? Eles disseram, não tem dinheiro, é? Então vou fazer um. Puta, preciso de um sistema operacional multitarefa, multiusuário, multiprocessado, código aberto, etc. Lembraram do Linux. Entre outros, lembraram do Linux. Pois bem, implementaram no Linux essa funcionalidade. Aí um laboratório de Palo Alto, Califórnia, Palo Alto? Não, Los Alamos, Califórnia, implementou isso em 70 máquinas RISC, que não são as máquinas Titanic, antes que alguém pergunte. Certo? Implementaram. O que aconteceu, gente? Conseguiram uma velocidade de 12.1 gigaflops. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é 12.1 gigaflops, gente? Eu também não sei, mas é flop pra caramba. É muito flop, gente. É muito... Na verdade, são instruções de ponto flutuante por segundo, né, gente? Vamos organizar. Pois bem, eles conseguiram colocar esse computador entre os 200 mais rápidos do mundo, em termos de velocidade nominal. Quanto custou esse computador, gente? Quanto custou? 150 mil dólares. Quanto custa o meu computador para fazer algo parecido? Milhões de dólares. Outra aplicação do GNU Linux. Por exemplo, que já é usado no Brasil, inclusive. Felizmente. Esse tipo de tecnologia. Bom, todo esse cenário fez com que acontecesse o quê, gente? Nós tivéssemos o quê? Oportunidades de negócios, já que se o modelo comercial tem lá os seus problemas e o Linux está aí e supre vários desses problemas, logo há uma oportunidade de negócio. E não há pecado nisso, gente. Por incrível que pareça. Desde que você mantenha e preserve os princípios básicos. Liberdade, crescimento tecnológico. Correto? Pois bem, qual foi o primeiro negócio que surgiu com o software livre? Quem sabe? Quem falou? É um fantástico pinguim gigante. Você já tem um pinguim gigante? Ah, então. Aqui, gente. Então, desculpe. Distribuições. Qual foi a primeira distribuição de free software que você tem notícia, gente? O Stan vai falar para vocês hoje. Ele vendia fitas com Emacs em 1985 por cento e quanto? 40 dólares ou algo assim. Foi o primeiro negócio com free software que eu pelo menos tenha notícia. O que, que são distribuições, gente? Distribuição é igual a montadora de automóveis. Como assim? Estou entendendo. É assim, gente. Existem milhares de softwares livres, não é isso? Disponíveis pela internet. Então, algumas empresas ao redor do mundo, ou várias, pode ser mais prático, vão lá, buscam, não só empresas, existem grupos também, buscam esses softwares, colocam isso num caixote ou numa caixinha e dizem, usem. Testam tudo isso funcionando e dizem, usem, que eu lhe ajudo a usar o free software. Ok? Daí o Conselho Montador de Automóveis, de agrupar várias partes e entregar isso funcionando para o usuário. É igual uma empresa que faz extrato de tomate. Ou ketchup, para ser melhor. Mais exato. Alguém sabe como é que faz ketchup, gente? É fácil ou difícil? É muito fácil. Você esmaga o tomate, acrescenta temperos e por aí vai. Por que você não faz em casa, então? Se é fácil. É melhor ir no mercado e comprar por R$2, né, gente? Esse é o conceito da distribuição. Você pode ir lá e juntar, fica à vontade. Se você quiser gastar R$2, use uma distribuição. Ou não, né? Ou faça o download da internet. Ponto. Construção de negócios. Ou uma garrafadora de água. Pergunta clássica é, mas como é que você ganha dinheiro com software que é grátis? Água é grátis, gente? Está na natureza, não está? Tem gente que ganha dinheiro vendendo água. Por quê? Por que você compra uma água garrafada? Qualidade, facilidade, tranquilidade. Não é isso? É o mesmo conceito. Você vai baixar um software, Deus sabe de onde, sem testar, sem ver o que é, etc. Deus sabe de onde, não, mas enfim, de um site qualquer. Você pode eventualmente optar por que alguém faça isso para você. Certo? Mas o importante frisar que em nenhum momento os princípios básicos foram perdidos, ou seja, continua sendo livre. Instale à vontade. Use à vontade. E, por último, eu citaria as distribuições como aquelas que passam a desenvolver esforços e aplicar esforços em algumas demandas de mercado, que eventualmente aquelas outras forças, vamos dizer assim, que desenvolvem o Linux, ou o open source, ou o free software, não estariam fazendo. Exemplo, instalação facilitada para o usuário final. Todas as instalações, salvo o melhor juízo, me ajudem se eu estiver equivocado, se alguém souber de outro, ditas mais fáceis, foram desenvolvidas pelas distribuições, ou gráficas, ou o nome que quer. Por quê? Porque queriam, evidentemente, colocar o produto num outro mercado. Isso é bom ou ruim? Depende. Há controvérsia. Interessantemente, e talvez um dado que não fique claro para o mercado de maneira geral, é entender o que é essa concorrência comunitária. Né? Muitas vezes as pessoas me ligam lá na nossa empresa e dizem, olha, tal distribuição está chegando no Brasil, o que você acha? Eu digo, acho ótimo. Ótimo? Sim. Você vai desenvolver mais mercado, porque na verdade qualquer inovação, ou a maior parte das inovações que sejam desenvolvidas sob o mesmo princípio por qualquer distribuição, pode ser adotada pelas demais. Não é isso? Ou seja, existe, o software aberto faz com que o crescimento tecnológico seja amplo. Está claro, gente? Bom, e além das distribuições, que outra oportunidade de negócio nós temos no mundo do free software, gente? Suporte, treinamento ou? Vamos voltar aqui num pensamento. Essa coisa das distribuições terem se colocado como um meio simplificado, ou um meio simples, ou um meio econômico, ou um meio barato, escolha a palavra, de que qualquer usuário passe a ter acesso a software livre, remonta a um outro conceito. Nós falamos de hardware no início, não falamos, gente? O que hardware é, na verdade? Quem sabe? O que hardware é, gente? Quem sabe? Cai no pé e machuca. Hardware é uma commodity. O que é commodity, gente? Commodity é aquele negócio que todo mundo fabrica e, na verdade, quem define é o menor preço ou serviço agregado. O que você compra um hardware hoje, gente? Ou pelo preço ou porque alguém está te oferecendo um serviço agregado. Mas o processador é o mesmo. Ou não? Pois software virou commodity. Você vai na banca da esquina, compra uma revista, como essa que foi distribuída aí, por R$9, certo? O que tem lá dentro? Um CD, certo? O que você pode fazer com aquele CD? Absolutamente o que você quiser. Copiar, alterar, instalar. Ou você vai na loja de informática, compra sua caixinha e faz absolutamente a mesma coisa. Se software virou commodity e hardware virou commodity, aonde está o negócio, gente? Aonde? Serviços, pessoas, mão de obra. Lembra do exemplo lá daquela rede de 10 estações? Então, depois do hardware e do software, é a hora do peopleware, para quem gosta de anglicismos. Certo, gente? Essa é a hora do peopleware. É uma transição do modelo, voltando ao exemplo das 10 estações, da onde havia, ou há, melhor dizendo, uma grande concentração de renda na mão de algumas empresas do mercado de informática, para a distribuição dessa fantástica renda por um grande conjunto de participantes. Ganha o usuário, o prestador de serviço, ganha o usuário, usuário final, e o peopleware. Ok? Será que vale a pena desenvolver software aberto, gente? Aberto não. Ou para... Vamos fazer duas perguntas. Vale a pena desenvolver software para GNU Linux? Sim ou não? O que vocês acham? Quem acha? Sim, por quê? Por quê? Porque é uma plataforma multitarefa. É? Isso vai dar dinheiro para vocês, se você disser que seu software foi desenvolvido para uma plataforma multitarefa? Nós estamos falando de negócio. Não ouvi, desculpe. Mas programadores podem contribuir com o programa. Alguém aqui em sã consciência desenvolveria um software da qual ele coloca toda a estrutura negocial da sua empresa e abriria o fonte livremente no mercado? Quem faria isso aqui? Em sã consciência. Sem beber nada antes. Quem, gente? Você faria isso ou não? Será que isso é um bom negócio? Não? Por que não? Quem disse não? Quem disse sim? Historicamente, nós adotamos o modelo fechado. Por quê, gente? Porque nós fomos criados nessa cultura. É o modelo de negócio que nós conhecemos. Eu não sei como é que funciona outro modelo de negócio. E veja que quando você adota o modelo fechado, você tem, primeira questão, primeiro ponto, custo do insumo. Então vamos desenvolver um software modelo fechado. E aproveite e vamos usar softwares fechados também. Compre um compilador, escolha uma plataforma, escolha um banco de dados, por exemplo, desenvolva meu software, não é isso? Bacana. Você desenvolveu um software para, vamos pegar um exemplo, tomação de posto de gasolina. Estão comigo. Aí você chegou no seu cliente lá e disse, meu querido cliente, meu software é lindo, maravilhoso, mas você vai controlar cada gota que pica dessa bomba aqui. Ele é maravilhoso. Quanto custa o seu software? Quanto custa o software, gente? Quanto? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. R$5.000 para tomar o seu software. Mas peraí, mas você tem que colocar o sistema operacional. Você tem que colocar um banco de dados. Você pode eventualmente ter licença de runtime. Conclusão do seu software, A5 virou? Quanto, gente? 7. Vamos fazer barato. Ou 10, whatever. Nesse 7 que você está vendendo, veja que uma significativa parcela é um software de terceiros. Então, se o teu usuário, evidentemente, não tem uma plataforma definida, usar free software pode fazer o quê, gente? O mesmo efeito que no serviço. Baratear o teu custo final. Melhorar a sua margem. Mas tem mais. Portabilidade. Você chegou no seu cliente e disse, ah, amigo, aqui eu tenho um tal de um RISC 6000 encostado aí faz uns 5 anos. Aí é isso aí que eu uso, meu servidor é esse. Aí você faz o quê? Putz, não tá, né? Outro dia a gente conversa. Se fosse uma plataforma portável, você poderia ter quase que automaticamente sua versão disponível para N processadores diferentes. É o sonho que o Java sempre pregou. Ou prega, como queira. Certo, gente? Então, seu software é portável. Segunda característica. O que mais, gente? Aberto. Ixi. E eu vou abrir o fonte. Eu gastei noites e noites trabalhando. Vocês estão tudo louco. E eu não. Por que abrir os fontes, gente? Linux é bom ou ruim? Pois é, por que ele é bom? Porque um monte de gente botou a mão lá e colocou o seu fosfato, os seus neurônios, para melhorar aquele trem, não é isso? Por que alguém não pode fazer isso com o seu software, gente? É, você pode manter, isso é um detalhe importante, Obrigado. Você pode manter o controle disso, ser o líder do seu projeto. Você define o que é alterado e o que não é alterado. Quando entra, define assim, quer dizer. Você tem a palavra final. E você vai vender o que, gente? Para o seu cliente? Você vai vender o que, gente? Quem falou? Falou, já tem uma camiseta aí? Não, só para saber. Brincadeira, gente. Brincadeira. Você vai vender o serviço, gente. Não acredito nisso. Quem não acreditar, por favor, ligue São Paulo 011, não sei o número, o resto do número, Brasil Informática. Uma alma caridosa para entregar aqui o camiseta para o... Por favor, obrigado. Muito obrigado. Entenderam, gente? Exemplo. Cidadão tem o sistema de contabilidade. Em toda a sua vida, de 14 anos de história, vendeu quantas cópias, gente? 150 cópias. Cada cópia é milão. Milão. Cidadão pegou e fez o quê? Tornou ele livre. Nem aberto ainda. Tornou livre. Pode instalar, amigo. Pode instalar à vontade. Chama Brasil Informática essa empresa. O que aconteceu, gente? Num mês, ele dobrou o número de usuários. Quanto ele cobra de cada cliente por mês, gente? Adivinha. Quanto? Quanto, gente? Suporte. Só suporte. Quanto? 100ão. 100ão. Suporte. Não, 100 reais. Serviço, suporte. Se der pau no seu... Pode usar à vontade. Não me pague licença. Se der problema, me avise. Que eu te dou suporte. 100 reais por mês. Em um ano ele vai fazer muitas vezes mais do que ele fez em 14 anos de história do software. Muito mais. Estou falando de negócio, gente. O nosso assunto aqui é dinheiro. Para quem gosta ou não. Dinheiro com free software. E mais, tem um monte de gente ajudando ele a desenvolver esse trem. A melhorar esse trem. Uau. Que também pode vender o suporte, que também pode vender o serviço. Uau. Perceberam a implicação disso, gente? Quer dizer, não tem licença. Eu vendo serviço. Serviço, no caso, é suporte ao software. E além disso, meu software é desenvolvido numa velocidade que eu não tinha antes. Uau. Interessante. O que mais, gente, dá para fazer com free software? Ou como negócio? Vendedor de hardware. Não precisa nem falar do custo, né? Já acabamos de comentar. Quer dizer, quem tem uma margem de 50 reais, cortar 200 reais no seu custo é fantástico. Além disso, portabilidade. Posso trabalhar com uma variedade ou com uma maior variedade de linhas de hardware sem necessariamente ter que treinar todo o pessoal em software. Isso é interessante. O que mais, gente? É aberto. Logo, se eu quiser comprar uma placa Xing Ling e ela não for suportada, eu contrato a empresa aqui de um dos amigos aqui que seja um expert em Linux e digo, amigo, milão para você deixar, ou 5 mil, ou 10 mil, ou 20 mil, para você deixar essa placa funcionando. E está funcionando. E a placa de Xing Ling vai estar funcionando. Outro software fechado teria essa possibilidade? Absolutamente. Amigável. Linux é amigável, gente? O que vocês acham? Quem acha que é? Quem acha que é? Quem acha que não sabe? Quem não sabe? O resto acha que não? Uau. O que é amigável, então? Quem acha que não? Quem acha que Linux não é amigável? Quem falou? Para o usuário final, é ruim, não é amigável. O que é amigável para o usuário final? Botãozinho, janelinha, não é isso? Que ele esteja acostumado, não é isso? Isso é amigável. Como é que um cara de hardware vai botar um negócio que não é amigável para o cliente dele, né? Mas então, vamos em frente. Serviços. Qual a vantagem de vender serviço com Linux, gente? Acabamos de falar, né? 70 mil, caiu para 15, com aumento de receita. Segurança. Essa parte é interessante. Alguém aqui é prestador de serviço, não? Atende suporte telefônico e tal? Você? Serviço, assim, suporte telefônico. Você presta serviço em várias plataformas, não? Só Linux? Ou só open source? Qualquer coisa. Estamos aí. Que vivem bem. Então tá. Então vamos pegar esse exemplo aí. Você presta serviço. Qual é a ocorrência mais comum, sem citar absolutamente nenhum software, a ocorrência mais comum que você tem, que o seu cliente liga para você e diz o quê? Tela azul. Está dando uma mensagem aqui. Sumiu um arquivo, ponto, alguma coisa, nada mais funciona. Não é isso, gente? Alguém aqui já ouviu dizer que A gente não deve usar open source porque o TCO é terrível. Alguém já ouviu falar disso? Pois então, vamos imaginar o nosso usuário numa plataforma não amigável, que a gente, que boa parte de nós aqui entendemos que não, usando um sistema amigável. O que, que ele faz? Rapaz, tem um tal de vírus aqui. Rapaz, sumiu um ponto, alguma coisa aqui. Rapaz, tem uma tela, não sei das quantas aqui, que eu não posso ir adiante, que você tem que vir aqui, reinstalar, mudar, alterar, enfim, etc. Acontece ou não? No sistema amigável acontece, ou em outros sistemas amigáveis acontece, não é isso? Agora, se você, num sistema multiusuário, se o nosso cliente, usuário comum, entrar lá e tentar dar assim, Dell, que não tem Dell, mas vamos simplificar o RM, asterisco no sistema operacional, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o quê? Ele não vai conseguir, gente. Não vai conseguir apagar o arquivo, ponto, alguma coisa, que acaba com o sistema operacional. Se ele não tiver chave de administrador, não consegue. Então, dê uma chave de usuário para o seu usuário, que ele não vai conseguir fazer absolutamente nenhuma dessas barbaridades com a máquina dele. Uau, isso significa o quê? Que aquele usuário não vai ligar para mim mais. Sumiu meu arquivo aqui? É, significa isso. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui é que, na verdade, o TCO, o custo final da máquina com tudo instalado e o suporte que você vai ter que prestar, tende a ser menor mesmo no usuário final. Logo, além de aumentar a renda, voltando ao exemplo anterior, você teve menos teórico, menos demanda. Competitividade. Seu concorrente está pedindo R$70 mil, mas está pedindo 15 pela sua solução. Amigabilidade. De novo. Linux é amigável, gente? Não, né? O que é amigável? Aquilo que ele está acostumado, não é isso? Está valendo uma camiseta aqui. Tamanho 58. Certo? O que é isso aí, gente? O que está rodando aqui, gente? O que é essa tela aqui? De onde é? Rápido. É o quê? É o quê? Não, é o Windows. Não é o Windows? É o sistema amigável do nosso cliente, amigo. Do nosso usuário. Que ele sempre usou. É botão e janela. E ainda é igual. E mais do que isso, ainda é igualzinho. O que é isso aqui, gente? Linux. Claro, ele tem que dar uns comandos, não tem a janelinha que faz procura. Estou discordando disso. Mas veja que passo nós estamos da dita amigabilidade. Você pode, vou jogar isso. Sabe qual é o sistema mais fácil de instalar, gente? Sabe qual é o sistema mais fácil de instalar no mundo? Quem sabe? Oi? DOS? Quem? Não, é uma pergunta, gente. Qual é o mais fácil de instalar? Acho que é o DOS. Quem dá outro? Mac? Qual outro? Ninguém fala Windows ou Linux? Qual mais, gente? Sabe qual é o sistema mais fácil de instalar, gente? Aquele que vem instalado. Você não precisa botar, que o usuário, vamos voltar ao nosso usuário, não precisa pôr a mão. Se ele botar a mão, pode ser o DOS. Aí tem que pegar, bota o disco 5, ele vai botar o 4 e vai dizer, amigo, não está funcionando. Nós sabemos disso. Claro, os devidos exageros, mas é quase isso. Pois bem, se você quiser instalar isso na cara do seu cliente, ele nem vai saber o que ele está usando de repente. Sim ou não? Sim, já aconteceu. O cidadão botou isso, Star Office, na mão do usuário, ele não sabia o que ele estava usando. Quer dizer, não sabia, sim, não tinha certeza. E isso, gente?
Sandro, opa. Sandro, desculpa, mas eu tenho uma tarefa de chamar a atenção, que são...
Meu tempo,
15,
gente.
15, nós temos até as 15h45.
Tá bom, obrigado.
Temos ainda
algumas
perguntas.
Seguimos. Pois bem, essa é uma e outra interface que nós podemos colocar para o nosso usuário. Essa é outra, que é o KDE. Essa é outra, que é o GNOME. A primeira, aquela após o KVWM, que é igual ao Windows, é o Window Maker. Foi inclusive desenvolvida, ou cujo desenvolvimento foi liderado por um gaúcho, de nome Kojima, apesar do sobrenome é gaúcho. É, japonês. E isso é, por exemplo, um trabalho gerado a partir de open source. Ou seja, de uma ferramenta open source. Deve alguma coisa para algum software comercial, gente? Qualidade, eu diria que é muito similar. O que o mercado diz para o Linux, gente? E visto que fez exame daqueles melhores do ano, de 99, escolheu o Linux, o GNU Linux, como o melhor sistema operacional. Não foi ela que escolheu, foram os leitores. Com quantos por cento dos votos, gente? Quanto? 81% dos leitores da revista Infoexame disseram: Linux é o melhor sistema operacional que eu conheço. Tem oportunidade de negócio aí, gente? Vocês, melhor que eu, podem eventualmente responder. Software livre. Se nós falarmos de qualquer administrador de sistemas, gerente de informática, usar software livre, mas não é uma questão técnica, não. Usar, talvez não seja a palavra, mas pesquisar e comparar software livre é uma questão de responsabilidade. Por que gastar dinheiro em algo que eu não preciso? Inclusive, talvez esse fórum aqui, né, seja uma grande discussão do Estado do Rio Grande do Sul, em relação a isso. Por que o Estado deve gastar tanto dinheiro em software comercial? Por que não usar software livre? Não estava na nossa biografia, mas eu sou natural daqui dessa cidade, Porto Alegre. E já saí daqui há vários anos, há mais de 20 anos, e gaúcho sofre, para quem não sabe. Bastante. Né, as piadas são inúmeras, né? E como eu sempre digo, a inveja é uma merda. Eu tenho dois grandes orgulhos pessoais em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. Um deles é de ser um dos poucos que preserva com muita tranquilidade as suas tradições. Num povo que não tem memória, eu acho que nós assim, estamos bem à frente nessa questão. A segunda é de, eventualmente, ser o primeiro Estado que começa a discutir, por uma questão de responsabilidade, a adoção do software livre. Porque não é porque é bonito, porque é democrático, paz e amor e software. Não, é porque é uma questão de responsabilidade. É o nosso dinheiro, o meu e o seu. Sim. Sucesso do software livre. O software livre vai ser bem sucedido? Foi a pergunta que fizeram hoje. Eu dizia, se nós tivermos evolução tecnológica como temos hoje, e tivermos um custo realmente adequado à nossa realidade de mercado, certamente o software livre vai ser bem sucedido. Não é uma questão de gostar ou de preferências. É uma questão de realidade. Por exemplo, voltando à nossa primeira transparência, qual a importância da tecnologia? Desenvolvimento econômico. A China comunista, nada contra nem a favor, adotou o Linux, uma distribuição que ela própria chamada Red Flag, uma sua distribuição como software oficial do Estado chinês. Ponto. Eficiência. Como nós falamos no início, tem um exemplo da Varela, rapidamente, de Belo Horizonte, que levava 52 minutos processando um software numa determinada plataforma e passou a levar 12 minutos com o mesmo software compilado sob Linux. Fontes de referência sobre esses assuntos você vai encontrar nesses três sites. Aureli, com as vozes do Open Source, Catedral Bazar, que fala desse modelo comercial e aberto, e para quem gosta de saber como é que o software fechado funciona, leia todo o caso da Microsoft, que está disponível no site do Departamento de Justiça americano. É verdade, gente. Desculpe. Bom, aí o nosso comercial de plantão. Para finalizar, antes das perguntas aqui, eu gostaria de saber, eu tenho aqui duas caixas de Linux que eu trouxe para sortear, eu gostaria de saber quem faz aniversário no mês de maio. Eu queria desejar a vocês, assim, muitas felicidades. Parabéns. Afinal de contas, aniversário é uma data importante. Quem faz hoje, então? Carteira de identidade, CPF, firma reconhecida, etc. Eu pediria a gentileza da organização aqui que entregasse essas duas caixas para quem fez aniversário hoje, quem faz, melhor dizendo. Quem veio de mais longe, também a gente agradece. Gente, está aberto para perguntas, então, por favor.